Graça e paz, irmãos. Deus abençoe nossas vidas nessa noite mais uma vez. Privilégio para nós podermos estar juntos diante do Senhor. Que Ele realmente possa mais uma vez usar de misericórdia para com a vida de cada um de nós aqui. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Josué. Josué. Capítulo de número 1. Josué, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 até o verso 9. Diz assim o texto. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você tem mais uma palavra de oração, irmãos? Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, como teu povo nos reunir, nos ajuntar. Abrimos a tua palavra. Nosso pedido a ti nessa noite, Senhor, é que o nosso coração seja renovado na tua presença. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que a tua palavra venha de encontro a cada uma das vidas que aqui estão, trazendo o teu bálsamo, trazendo a tua revelação, Senhor, e nos posicionando diante de ti. Pedimos ao Senhor que guarde a nossa mente, Pai, guarde o nosso próprio coração, que realmente possamos estar dispostos a ouvir o Senhor. Cuida de cada um de nós, do que fala, do que ouve, que teu Espírito Santo tenha plena liberdade entre nós. Rogamos tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, com vistas à carga que o Senhor tem trazido a nós, especialmente na última reunião de oração que tivemos, onde o Espírito Santo deixou claro em nosso coração a necessidade que nós temos nesse tempo de avançarmos com o Senhor, de avançarmos segundo a palavra do Senhor, de avançarmos para o propósito de Deus no tempo exato que nós estamos vivendo. O texto que nós lemos parece uma total contracultura em relação ao tempo que nós estamos vivendo. A palavra do Senhor a Josué é que ele então fosse forte e corajoso, que ele realmente pudesse não temer, não se espantar, mas que ele então pudesse crer que o Senhor era com ele por onde quer que ele fosse. O cenário, irmãos, é muito claro haja vista que Moisés havia morrido e o povo agora estava para entrar na terra prometida, na Canaã, que Deus havia então prometido aos seus antepassados. E se nós observarmos e fizermos uma leitura adequada do último capítulo de Deuteronômio, nós vamos ver que Moisés impôs as mãos sobre Josué. Diz a Escritura que Josué ficou cheio de um espírito de entendimento. Então ele estava aqui agora com o povo de frente ao Jordão. Então o grande líder, o grande profeta de Deus havia então partido. E como será que estava o coração desse homem, desse servo do Senhor? À vista daquela multidão, daquela nação inteira, tendo como promessa do Senhor entrar na terra, mas agora ele, Josué, com essa incumbência de introduzir o povo ali na terra prometida. Você sabe, irmãos, que Moisés, tipologicamente, nos fala da lei. E esta é justamente a nossa experiência. Porque a lei não foi capaz de nos introduzir no descanso de Cristo. Não porque a lei tivesse problema. O problema estava em nós. A lei nos mostrou o caráter santo, justo, de Deus. Mas a partir do momento que nós olhamos para a lei, vemos a santidade de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, o caráter santo de Deus, automaticamente nós estamos fulminados por causa do pecado que em nós habita. Então agora aqui é uma tipologia completa, mas se você percebe, Deus está nos dando aqui uma figura, um tipo. Então Moisés agora está passado, morreu, e agora está aqui Josué para introduzir o povo por este rio na terra prometida. Irmãos, as lições aqui são muitas. Eu gostaria de destacar a primeira delas. O Senhor fala com Josué para que ele tivesse ânimo, coragem, que ele pudesse então ser corajoso, que ele não viesse a temer, que ele não viesse a se espantar, porque o Senhor era com ele por onde quer que ele fosse. Nós vivemos num tempo completamente antagônico a isso. Nós vivemos na era do desânimo. Nós vivemos no tempo da prostração. Somos tentados pelas circunstâncias diárias que nos cercam a um desânimo, a uma prostração, a correria do dia a dia, a situação das coisas que nos cercam, os inimigos de Deus, os relacionamentos enfraquecidos, tudo isso tem um poder de nos colocar para baixo, nos desanimar, nos fazer prostrar na corrida, nos fazer desanimar na caminhada, nos fazer parar na jornada. É interessante porque quando você olha para esse texto, agora, o povo tinha que decidir entre atravessar o Jordão ou não. Quando você volta no texto, quando você chega ali, quando o povo estava cativo no Egito, a Escritura vai nos dizer que Deus abriu o Mar Vermelho e conduziu o seu povo pelo mar. Mas agora, diante do Jordão, o povo de Israel deveria tomar uma decisão. Ou nós vamos crer na palavra de Deus e vamos entrar na possessão da terra, ou nós vamos ficar daquém do Jordão? Se você conhece o livro, você sabe que uma tribo e meia assim decidiu. Por quê? O livro que nós estamos lendo não fala de um cristão recém-convertido, recém-nascido na fé. O livro de Josué trata daqueles que experimentaram um novo nascimento por meio das águas, daqueles que saíram do Egito, daqueles que foram libertos do cativeiro do pecado, daqueles que foram transportados das trevas para o reino do amor do Senhor, daqueles que estavam em trevas, mas agora estavam em plena luz, porque Deus os tirou do cativeiro do pecado e da morte. O livro de Josué não trata de novos convertidos. O livro de Josué trata com aqueles que começaram a caminhar com o Senhor e precisam agora decidir se é isso mesmo. se eles vão seguir com o Senhor, se eles vão seguir crendo na promessa, se eles vão seguir crendo na palavra do Senhor. Josué ainda poderia estar desanimado pela morte de Moisés, poderia estar abatido pelo medo, pela árdua tarefa de conduzir o povo para dentro da terra, seu coração poderia estar encharcado de medo. Irmãos, quantas vezes nós encontramos irmãos cristãos, nascidos de novo, cheios de medo. Medo quanto ao futuro. Medo quanto àquilo que os homens podem fazer. Medo quanto às expectativas econômicas. Medo de viver. Medo de dormir só. Medo de ficar só. Medo, medo, medo. É isso que nós vemos no nosso tempo. Mas o Senhor dá uma palavra de encorajamento a Josué. O desafio que ele tinha não era outro, senão crer na palavra de Deus. Quando você volta ao texto, você conhece a história dos espias. A palavra de Deus nos diz que eles subiram e somente dois voltaram com um parecer favorável. E aquele relato muito negativo daqueles outros espias diziam que aquela terra estava habitada por gigantes, homens que os devorariam como gafanhotos. Mas então Josué e Caleb foram os únicos que disseram: vamos subir a terra e tomemos a terra por nossa posse, porque a palavra do Senhor diz. Josué e Caleb sabiam que, embora os inimigos eram muitos, eles estavam condenados pela palavra de Deus. Eles não tinham que pelejar contra os inimigos estavam derrotados, porque Deus havia dito a eles que a terra era deles. Haviam 7 nações, 7 povos estrangeiros. O texto nos diz que eles eram como que gigantes. Mas então Josué e Caleb lançaram um desafio. Se o Senhor se agradar de nós, se nós crermos na sua palavra, se nós subirmos para tomarmos posse da terra, a terra será nossa. Mas houve uma grande parte daquela multidão, daquela nação, que se viraram contra Moisés e contra Arão e disseram para eles: talvez teria sido melhor para nós morrer no Egito ou mesmo nesse deserto. Agora, como é que nós vamos adentrar a terra? Como esses inimigos serão derrotados? Como essas coisas serão vencidas? Como esse quadro diante de nós será mudado? Ora, irmãos, o desafio continua sendo o mesmo. É se nós estamos crendo na palavra de Deus, ou se nós estamos vendo a circunstância em torno de nós, aquilo que nos cerca, aquilo que nos é natural. Então, ao mesmo ponto que alguns olhavam para aqueles inimigos, Josué e Caleb criam na palavra de Deus. Se lembravam da palavra de Deus, confessavam a palavra de Deus, e foram desafiados a crer na palavra de Deus. Você sabe que um livro na Escritura que é paralelo ao livro de Josué é o livro de Efésios, ou a carta de Paulo aos Efésios. A terra havia sido prometida para o povo de Israel. Você pode conferir isso em Gênesis, capítulo 13, verso 14. Êxodo, capítulo 13, verso 5 também. E Efésios, capítulo 1, verso 3 e 4, eu vou só citar, irmãos, não vamos abrir. Efésios 1, 3 e 4, diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, que do mesmo modo como Deus havia prometido a terra à nação de Israel, quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos descobrir que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos dele, para sermos uma possessão, para sermos um povo seu, escolhido. Tanto a terra como sermos escolhidos em Cristo devem ser recebidos por fé. Como eu disse para vocês, Moisés representava a lei, e a lei foi incapaz de introduzir o povo na terra. Isso coube a Josué, o capítulo 1 que nós lemos, verso 1 e 2. Deus assim também nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais. Assim como na terra havia os 7 povos, 7 inimigos do povo de Israel, nós temos que lutar contra potestades malignas nas regiões celestiais. Nós vamos ver isso descrito em Efésios capítulo 6, verso 12. Irmãos, por que estou citando isso? Porque para os cristãos que já caminharam com o Senhor e agora estão na iminência de entrar nessa plenitude de Cristo, porque a terra de Canaã nos fala da plenitude de Cristo, não nos fala apenas de Cristo, mas nos fala da plenitude de Cristo. Para que nós venhamos realmente a desenvolver a nossa fé, desenvolver a carreira cristã e seguirmos rumo ao propósito do Senhor para nós, aqui há algo muito importante que nós temos que tratar conosco, com as nossas vidas. É saber se nós vamos seguir o Senhor. É saber se nós vamos pelejar pelo Senhor. É saber se nós vamos prosseguir com Ele ou se nós vamos ficar aquém do Jordão, cuidando das nossas criações, cuidando dos nossos rebanhos, em pastos verdes, e não vamos pelejar a causa do Senhor. Queridos irmãos, que desafio que nós temos para nós nesse tempo. Porque tudo concorre contra os nossos afazeres, nosso trabalho, os jovens com as suas carreiras por desenvolver. Irmãos, a que ponto nós estamos da caminhada? Ou aonde nós estamos na jornada? Qual é a decisão de fé para mim e para você nesses dias? Por onde que nós temos que andar? O Senhor fala com Josué, volte aqui para mim, por favor, verso 3 do capítulo 1. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Observe, o Senhor deu a terra, mas o Senhor disse para eles, coloquem a planta dos vossos pés na terra. Eles não poderiam apenas dizer, a terra é nossa. Eles tinham que ir e possuir aquela terra. Colocar a sola dos seus pés naquela terra. Eles tinham que entrar na terra, crendo na palavra de Deus. Crendo no processo no qual o Senhor os havia introduzido. Isso nos fala de uma coisa, irmãos, da nossa responsabilidade. De graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2. Mas aqui está falando de um povo que quer avançar para o pleno propósito de Deus. E agora, existe uma vontade que precisa ser rendida. Existe um coração que precisa ser conquistado. Existe um orgulho que precisa ser vencido. E tem que haver no nosso coração uma decisão de prosseguirmos com o Senhor. Todo lugar que colocar a planta do vosso pé é vosso. Abra comigo aqui então Efésios capítulo 3, agora sim, Efésios capítulo 3, verso 17 a seguir, diz assim, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados ou cheios de toda a plenitude de Deus. Na quinta-feira passada, o Pablo estava compartilhando sobre esse texto. Irmãos, observem, aqui Paulo está falando da altura, da largura, do comprimento, da profundidade. Mas aqui ele não está falando mais daquela terra, mas ele está falando do nosso próprio Senhor. E ele diz assim, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. E ele termina essa sessão dizendo assim, para que sejais tomados, ou algumas traduções diz, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, se nós pudéssemos parar todas as reuniões de oração que nós temos, as nossas reuniões particulares e congregacionais, e orássemos assim, Senhor, responda a oração do teu servo Paulo. Porque o final aqui diz assim, para que nós sejamos completos, cheios de toda a plenitude de Deus. Irmão, parece que do ponto de vista da experiência cristã, não existe nada mais elevado do que isso. Do que sermos cheios de Deus, ou sermos plenamente cheios em Deus. Nesse sentido, parece que a oração de Paulo, se ela se cumprisse nas nossas vidas, seria algo maravilhoso e nós estaríamos por demais satisfeitos, sermos cheios da plenitude de Deus. O que mais que nós poderíamos desejar? Ele diz assim que nós temos que compreender com todos os santos. Irmãos, compreender aqui nos fala de um sentido objetivo de experimentar. Não é apenas de conhecer no sentido técnico, mas é conhecer no sentido de experimentar, de viver, de experienciar Cristo em todas as suas formas, em toda a sua glória, em todas as suas virtudes. Por isso Paulo diz assim, isso é muito elevado e nós temos que compreender com todos os santos. É todo o povo de Deus sendo levado a uma compreensão espiritual das riquezas de Cristo. Por isso ele olha para isso em quatro dimensões e fala de altura, de profundidade, de largura, porque o amor de Cristo excede todo entendimento. E ele diz assim, nós precisamos de todos os irmãos. Todos os santos, para compreendermos isso. E não é o aspecto técnico, eu quero enfatizar isso mais uma vez. Mas é a nossa experiência. O povo no Jordão, irmãos, não poderia apenas dizer assim, ali está a terra. Eles tinham que passar pelo Jordão. Seus pés deveriam tocar o fundo daquele mar. E eles deveriam pelejar as pelejas do Senhor. Ó, irmãos, mas então, como eu disse para vocês, nós poderíamos estar satisfeitos. Cheios de toda a plenitude de Deus. Mas Paulo não para aí. No verso 20, ele introduz uma adoração. E ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo está dizendo que a oração dele pode ser superada por causa do poder de Deus que opera em nós. Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, porque o seu poder é infinito, é insondável, é inesgotável. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações para todo o sempre. Irmãos, nós entendemos pela palavra de Deus e a expressão que Paulo mais vai usar nos seus escritos é em Cristo. Nós estamos em Cristo. O nosso homem morreu juntamente com Cristo. Fomos ressuscitados com Cristo. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, mas esse é todo o aspecto objetivo, mas no aspecto subjetivo e da nossa experiência. Isso tem que ser uma verdade nas nossas vidas. Josué estava de frente a uma decisão muito difícil de se tomar. E havia ali pelo menos três grandes inimigos, assim penso. Inimigos a uma vida de fé. Porque o texto, voltando aqui para o Josué, volte aqui por favor, capítulo 1. O verso de número 8 diz assim, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tanto tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Observe, três aspectos, falar do livro da lei, meditar no livro da lei e por fim fazer tudo quanto nele está escrito. Então, três verbos, falar, meditar e obedecer. Esses eram as características nas quais, na palavra de Deus, Josué precisava colocar atenção. Ele não poderia se desviar dessas três coisas. Falar a palavra. Irmãos, nós só podemos falar daquilo que nós experimentamos, daquilo que nós vivemos. Falar a palavra, meditar na palavra. Ó, irmãos, quanto nós precisamos nesse tempo nos desgastar na palavra do Senhor, por causa dos dias que nós estamos vivendo. Veja, Deus está dizendo para Josué ser forte, ser corajoso. Irmãos, como é que nós lemos isso olhando para o nosso tempo e não vemos um completo antagonismo. Porque não é normal alguém corajoso, não é normal alguém nesse tempo animado, não é normal alguém nesse tempo disposto, especialmente para as coisas do Senhor. É um milagre, é algo sobrenatural, mas Deus está dizendo para nós que se nós estivermos com a palavra do Senhor na nossa boca, se nós estivermos com a meditação da palavra do Senhor no nosso coração, e se nós nos atentarmos diligentemente a obedecer à sua palavra, nós seremos conquistados pelo seu Espírito. Nós seremos revestidos com o seu Espírito. Nós seremos encorajados a entrar nessa possessão, a vivermos uma vida que agrada o Senhor. Então aqui eu listei três inimigos quanto a essa questão dessa vida de fé. O primeiro deles, impetuosidade. Um cristão que já nasceu de novo e que está caminhando rumo à maturidade, corre o risco de ser impetuoso. Um exemplo simples. Quando nós decidimos caminhar sem ouvir os irmãos mais velhos. Impetuosidade. Irmãos, na nossa experiência, nós vamos ver que muitas vezes, muitos irmãos entram por caminhos difíceis por não darem ouvidos à exortação de irmãos mais experimentados no Senhor. São impetuosos. Ah, eu conheço a palavra de Deus. Ah, eu já fui batizado. Eu já li a Bíblia 3 vezes. Eu sei cantar os corinhos todos da escola dominical. Então ele sai sem ouvir ninguém. O segundo inimigo, euforia, que é o contrário do desânimo. Que muitos têm esse pêndulo. Ou são desanimados demais, ou outros são eufóricos demais. E os eufóricos não fazem cálculos. Eles não têm os seus pés no chão. Eles sempre estão vendo as coisas de uma maneira muito superficial. E um terceiro inimigo, o entusiasmo juvenil. Irmãos, quantas vezes nós queremos agradar o Senhor de qualquer maneira. E lá na frente, nós chegamos à conclusão de que tudo que nós fizemos não passou de madeira, feno e palha. O salmista diz assim, há caminhos que para o homem parece bom. Mas o final deles é morte. Esse era o coração, penso eu, de Josué aqui nesse momento. Ou eu vou crer na palavra de Deus, eu vou andar segundo o meu coração. Ou vou exercer fé naquilo que Deus está dizendo, ou então eu vou me deixar sucumbir nas minhas emoções. O verso 7, ele diz assim, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Ó, irmãos, havia uma promessa do Senhor. Não te desvies da lei, não te desvies da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, porque disso depende. Você ser bem sucedido. Irmãos, por que muitas das vezes nós somos mal sucedidos nos nossos empreendimentos? Por que muitas das vezes nós fazemos algumas coisas e parece que no final aquilo não agradou o Senhor? Por que será que num momento a gente não deixou de observar segundo a palavra de Deus, segundo o falar do Senhor? Irmãos, quando você abre o livro de Hebreus, a advertência que vem sobre aquele povo, aquela primeira geração que pereceu no deserto, diz que eles ouviram as boas novas como nós a ouvimos. Só que a palavra que eles ouviram diz assim, neles não surtia efeito, porque não foi uma palavra misturada com fé. Irmãos, fé. Fé está ligado com esperança. Como é que está o seu coração com relação a esperança. Será que nós estamos desesperançados? Ou será que nós temos uma viva esperança no nosso coração? O escritor aos Hebreus vai comparar a esperança, diz ele assim, como uma âncora que penetra além do véu. E uma âncora nada mais é do que uma ferramenta que é posta para que o barco não siga o curso das ondas, não seja levado. O meu e o seu coração, para que ele não seja levado pelas ondas do momento, o Senhor, pelo seu Espírito, colocou uma âncora no nosso coração, a palavra de Deus. E diz que essa palavra está fincada nos céus. Porque ela não pode ser revogada, ela não pode ser alterada. E o nosso coração deve estar firme nessa âncora, para que as ondas não nos arrastem e nos levem a correntezas estranhas. Irmãos, quantas vezes vemos irmãos com tantas situações, enfrentando tantas lutas, das quais você diz assim, é impossível que alguém passe por isso. Mas nós vemos a alegria, nós vemos a paz, nós vemos um coração pastoreado, nós vemos um coração ancorado pela palavra de Deus. Esse é o alerta que o Senhor deu para Moisés, para Josué. Faça tudo conforme está escrito. Fale da palavra. Medite na palavra. Obedeça a palavra. Irmãos, aqui há algo muito sério. Porque nós precisamos de ter alguma relação objetiva com a palavra de Deus. Nós temos de ser práticos. Temos de ser objetivos. O irmão Eugene Peterson diz assim que a atitude mais sensata que um cristão pode ter, é que ele pode adotar, é escutar o que Deus diz e agir de acordo com a sua palavra. Irmãos, não adianta nós ouvirmos a palavra de Deus, dizemos amém à palavra de Deus, mas as nossas ações são contrárias àquilo que nós ouvimos. Isso demonstra que nós não somos obedientes, isso demonstra que na realidade nós não cremos naquilo que ouvimos. E quando nós estamos falando disso, irmãos, não estamos falando apenas da palavra que é pregada aqui, mas especialmente da palavra que vem no nosso coração. Quando nós lemos a Escritura, quando nós estamos diante do Senhor, e o Senhor fala no nosso coração, e nós até reconhecemos a voz do Senhor, mas ainda assim, nós entramos naquele estado de impetuosidade, de euforia, de um embalo juvenil, e vamos fazer as nossas coisas, e vamos cuidar das nossas vidas. Ó, irmãos, chamamento para nós nesses dias aqui, como disse para os irmãos, como o Senhor foi claro para nós aqui na segunda, à noite, do avanço que nós precisamos prosseguir. De que nós não chegamos ainda, irmãos. De que nós ainda não entramos no descanso, no sentido prático. Porque o Senhor ainda não voltou para nós. Mas, irmãos, nós precisamos perseverar. Nós precisamos avançar. Como nós vamos avançar? Como no meio de tanto desânimo? Como no meio de tanta falta de fé? Como no meio de tanta crise espiritual, moral, social, de todos os lados, como que nós vamos conseguir continuar avançando e tendo a certeza que estamos avançando? Falando a palavra, meditando nela e obedecendo ela. E um outro detalhe, irmãos, tendo um espírito de oração. Irmãos, é muito impressionante. Estava meditando sobre o livro de Juízes. A Bíblia hebraica, ela coloca o livro de Juízes antes de 1 Samuel, não é de acordo com a Septuaginta da qual a nossa Bíblia deriva. Quando você termina o livro de Juízes, o que você lê? Por não haver rei em Israel, cada um fazia o bem que lhe parecia. Quando você abre 1 Samuel, o que você encontra? Uma mulher chorando diante de Deus, pedindo a Deus um filho que fosse profeta no meio do povo do Senhor. Uma tragédia nacional, uma tragédia familiar. Mas Deus está no seu trono, governando todas as coisas. Irmãos, os dias que nós vivemos são maus, são terríveis. Como eu disse para vocês, Efésios capítulo 6, nós lemos e dizemos assim, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas Paulo diz assim, que nessas regiões celestiais há potestades. Espíritos dominadores desse tempo. Por isso, no capítulo 6, ele vai dizer assim, tomai toda a armadura de Deus. Não é a prancha de surf do Senhor, irmãos. É a armadura, porque nós estamos numa guerra, numa batalha. Há uma guerra dentro de nós. A guerra da alma, do espírito e da carne. Há uma militância dentro de nós. E como nós vamos vencer nesses dias? Como nós vamos agradar o Senhor nesses dias? Como nós vamos poder olhar no olho um do outro e dizer assim, irmão, nós estamos avançando. É como nós estamos ouvindo a palavra de Deus. E como isso tem reflexo na nossa vida, nas nossas decisões, naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós desenvolvemos. Porque do contrário, nós vamos estar apenas amontoando juízo para nós. Então a palavra do Senhor para Josué foi essa. Crê somente, ser forte, tenha coragem. E a coragem não é a coragem em si mesmo, mas é a coragem de crer na palavra de Deus. Ó, irmãos, contra tudo e contra todos, é tempo de crermos na palavra de Deus. Há promessas para nós de novo céu e nova terra. Irmãos, nós não temos compromisso com nada que é desse mundo. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. É por isso que nós oramos, é por isso que o nosso coração anseia, e é por isso que nós temos a certeza que nós temos que continuar um pouco mais, que nós temos que continuar apesar do desânimo, que nós temos que continuar apesar da incredulidade. Por isso o escritor aos Hebreus vai dizer lá que nós temos que nos estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras. Então ele diz assim, restabeleceis as mãos caídas, os joelhos trôpegos, porque nós precisamos avançar ainda mais. Nós não chegamos no final, nós estamos no limiar, mas ainda não chegamos. E por isso, irmãos, nós precisamos nos cercar de toda a verdade de Deus para que nós venhamos cumprir o seu propósito nesse tempo. Para concluir, irmãos, abra comigo a segunda epístola de Pedro. Eu gostaria de concluir aqui nesse texto. Vejam como Pedro coloca nas suas palavras essa expressão sobre avançarmos, sobre prosseguirmos, sobre crermos na palavra de Deus. Verso 3. Segunda de Pedro 1, 3. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, uma vida que agrada a Deus. Ele diz que o divino poder de Deus nos doou todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. De que maneira? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então observe que agora Pedro está dando um passo à frente. Ele não está apenas dizendo, irmãos, aqui para aqueles irmãos que estavam na dispersão, aqueles que acabavam de nascer, mas para aqueles que estavam avançando para o propósito. Então ele diz aqui, que ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele não só nos perdoou os pecados, ele não só nos salvou do inferno, amém por isso. Nós teremos a eternidade inteira para louvar o Senhor pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa salvação. Mas Pedro diz que ele nos chamou para a sua glória e que ele nos chamou para a sua virtude, para que nós sejamos participantes da sua natureza, daquilo que Deus está fazendo. Na linguagem de Paulo, de Deus, nós somos cooperadores. E cooperador do Senhor, irmãos, é mais que frequentador de reunião. E aí nós precisamos colocar o nosso coração diante da palavra de Deus e dizer assim, Senhor, aonde eu estou envolvido? Qual é o grau de envolvimento? Até onde o Senhor conta comigo? E até onde eu estou disposto a ir com o Senhor? Verso 4, pelas quais a sua glória e a sua virtude nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas. A Josué foi dito, não temas. Os estudiosos da Bíblia dizem que há 365 menções dessa expressão na palavra de Deus. Não temas, não temas, não temas. Então, se nós levarmos isso na literalidade, nós temos todos os dias uma palavra do Senhor para o nosso coração. Não temas. As palavras do Senhor para Josué foi, eu irei contigo, aonde quer que fores. O Senhor Jesus disse para nós, tende bom ânimo, eu venci o mundo, e estou convosco até a consumação dos séculos. E aí segue a escritura, pelas quais não têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, olha só, vos torneis co-participantes da natureza divina. Nós fomos chamados a participar da natureza do Senhor, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, observe, reunindo toda a vossa diligência. Aí nós vamos falar assim: ah, irmão, mas será que o Senhor não cumpriu tudo? Na cruz ele disse, está consumado. Mas há algo que é nossa responsabilidade. Há algo que eu e você temos que nos dedicar. Eu ouvi uma história certa vez que dois irmãos compraram duas fazendas, uma do lado da outra. Um irmão era calvinista, cria extremamente na soberania de Deus. E o outro era arminiano, cria muito na responsabilidade humana. O que era calvinista entendia que a roça ia ficar boa porque a vontade de Deus era que a roça ficasse boa. Um determinado dia ele foi na seca e começou a olhar a fazenda do vizinho. Falou, não, mas está boa a pastagem, o gado está engordando, a represa está bonita, o campo está bonito, as árvores estão dando fruto. Então ele falou assim, você precisava de ver isso daqui quando só Deus cuidava. Porque Deus deu para ele a terra, mas ele tinha que fazer o quê? Lavrar. Ele tinha que plantar. Ele tinha que cuidar. E isso nós temos que fazer com a nossa vida espiritual. Deus nos deu o seu espírito. Nascemos de novo pelo poder do Espírito. Mas nós temos que desenvolver a nossa salvação. Ô, irmãos, o quão é terrível nós vemos irmãos que têm 5, 10, 15, 20, 30 anos de caminhada com o Senhor, mas você percebe que a vida dele não avançou. O campo está sem arar, o pasto não formou, a grama não está podada, a árvore não foi plantada, não tem fruto, não avança. Então ele diz assim que nós temos que reunir toda a nossa diligência. Associai-a com a vossa fé. Que maravilha! A fé deve estar associada a algumas outras coisas que Pedro vai citar. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há lugar para inativos, não há lugar para infrutíferos. Nós somos chamados a trabalhar com o Senhor, a frutificar com o Senhor. É óbvio, irmãos, que todas essas virtudes que Pedro está aqui descrevendo são as virtudes do nosso Senhor Jesus. Virtudes essas que nós precisamos buscar em oração, em meditação da palavra, colocar a planta do nosso pé, seguirmos adiante e dizer, Senhor, trabalha mais. A terra ainda está muito ruim. O pasto ainda está muito bravo. Aprofunda o trabalho do Senhor. Precisamos avançar, precisamos progredir, precisamos amadurecer. Irmãos, que o Senhor nesses dias nos ajude. Que o Senhor nesses dias nos faça ouvir a sua palavra, a sua voz, que o nosso coração seja de alguma maneira despertado para que nós venhamos colocar os nossos pés aí aonde ainda não foi experimentado por nós, embora tenha sido conquistado por Ele, mas ainda não é nossa experiência cristã. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nesse tempo nos abençoe, nos anime, e nos leve realmente a viver uma vida que agrade o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te damos graças, mais uma vez, pelo precioso tempo que tivemos, pela oportunidade de juntos considerarmos a tua palavra. Senhor, pedimos a ti, ó Pai, cuida de nós, do nosso coração, tem misericórdia. Livra-nos, Senhor, de todo desânimo, de toda apatia espiritual. Senhor, em nome de Jesus, encontra em nossos corações terra fértil para a tua palavra nesses dias. Senhor, que a tua palavra venha a ser a meditação do nosso coração. Venha a ser o som dos nossos lábios, Senhor. Venha a ser também, ó Pai, aquilo que o nosso coração coloque máxima diligência, para que nós venhamos te obedecer e te agradar em todas as coisas. Senhor, abençoa cada um dos nossos irmãos que estão aqui nessa noite, do menor ao maior. Senhor, que nós possamos nesses dias olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Senhor, não permita que nós venhamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós venhamos firmar passos retos em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos auxílio um para com o outro. Ajuda-nos, ó Pai, a mostrarmos o caminho um para com o outro, para que nós possamos avançar como povo do Senhor nesse tempo. Senhor, naquilo que nós ainda não conhecemos, não experimentamos, abre os nossos olhos, dá-nos entendimento. Queremos colocar os nossos pés a riquezas insondáveis em Cristo Jesus. Ó Senhor, o Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que nós estamos pedindo e pensando, porque o Teu poder é infinito, Senhor. Por isso, vem de encontro a cada um de nós nessa noite. Nos abençoa, fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.